Olá, boa tarde. Nos últimos anos, as redes sociais tornaram-se parte do dia-a-dia de muitas pessoas. Crianças, adultos e idosos são utilizadores frequentes desse fenómeno que veio transformar a forma como comunicamos e nos relacionamos. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
No entanto, essas plataformas digitais, Facebook, Instagram e TikTok, podem estar associadas à dependência e ter impacto nas perturbações mentais, como a ansiedade e a depressão, como explica à Atlântida o neuropsicólogo João Ribeiro em pleno Dia Mundial da Saúde Mental.
Podíamos dizer que o efeito das redes sociais na saúde mental das pessoas é em princípio detrimental. E digo porquê. Não é? Embora tenham muitas utilidades, as redes sociais são realmente e foram criadas para melhorar e para aumentar o contacto entre as pessoas e com uma boa ideia, vamos dizer assim, efetivamente hoje em dia associam-se a dependência, não é? O uso abusivo muitas vezes dessas mesmas redes sociais com uma consequência muitíssimo direta na saúde mental das pessoas, não é? Nomeadamente a nível de sintomatologias, principalmente de depressão e de ansiedade, quer muitas vezes pela busca, pela necessidade de uma resposta, pela necessidade do famoso like, quer às vezes também por situações de abuso que, como sabe, certamente surgem frequentemente, não é? Situações de assédio ou de insulto ou de injúria, muitas vezes através das redes sociais. Nos jovens isto acontece bastante, não é? A utilização de, às vezes, fotografias tiradas em alturas mais comprometedoras, não é?
Sobre os aspectos positivos e negativos das redes sociais, o especialista sublinha que estes dependem muito da faixa etária e da utilização que se faz das mesmas. Contudo, nas camadas mais jovens, João Ribeira não tem dúvidas que os malefícios ultrapassam claramente os benefícios, uma vez que os mais novos fazem um uso maioritariamente recreativo. Nesse sentido, o neuropsicólogo defende que limitar o tempo na utilização deste tipo de plataformas faz todo o sentido, embora tenha uma opinião mista. O especialista refere ainda que, de acordo com a sua prática clínica, nota um crescimento do número de utilizadores abusivos das redes sociais, bem como uma diminuição da idade. Na prática, o resultado traduz-se no diagnóstico de ansiedade e depressão em jovens adolescentes e pré-adolescentes, muitas vezes associados à desregulação das emoções e outras funções cognitivas complexas. A propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, o neuropsicólogo deixa uma mensagem, quer para os mais novos, quer para pais ou responsáveis em geral.
Procurem alternativas às redes sociais, procurem outro tipo de atividades. Eu sei que isto é muito difícil, mas procurem o convívio direto com os amigos, procurem a participação direta, presencial, em atividades, em detrimento de estarem com o afamado telemóvel a consultar as redes sociais. E o outro tom da minha mensagem costuma ser para, efetivamente, os pais. Quem diz pais diz as figuras de autoridade de alguma forma, figuras parentais ou outras, e as comunidades em geral, sejam elas o bairro, se quiser, ou a escola, procurem monitorizar, estejam presentes, vigiem, controlem, entre aspas, aquilo que os jovens estão a ver nas redes sociais. Não há, na minha opinião, melhor forma de proteger as pessoas dos danos potenciais das redes sociais.
O Dia Mundial da Saúde Mental foi instituído pela Organização Mundial de Saúde em 1992 e tem como objetivo aumentar a consciencialização sobre questões relacionadas com a saúde mental, promover a prevenção e oferecer suporte a quem precisa.
Ainda a propósito deste dia, os motivos pelos quais os portugueses procuram ajuda psicológica mantêm-se constantes, sendo a ansiedade a principal causa. Depois de um aumento de procura por apoio psicológico no período da pandemia da Covid-19, a procura por consultas de psicologia está a diminuir e a preocupar os profissionais de saúde. A causa desta diminuição prende-se com constrangimentos nos orçamentos familiares. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
A procura por consultas de psicologia está a diminuir e a preocupar os profissionais de saúde. Tudo isto por causa de constrangimentos nos orçamentos familiares. De janeiro a setembro deste ano, registou-se uma quebra de 25% na procura e contratação de serviços de psicologia, ao contrário do que foi verificado no período da pandemia de Covid-19 entre 2020 e 2022, a altura em que a procura por consultas de psicologia cresceu de forma expressiva. Em 2023, já se havia registado uma quebra de 27% e até ao final deste ano estima-se que se verifique uma quebra anual na ordem dos 16%. A principal explicação para esta inversão de tendência parece estar relacionada com as dificuldades económicas que cada vez mais afetam grande parte dos portugueses. Apesar da diminuição na procura, os motivos pelos quais os portugueses procuram ajuda psicológica mantêm-se constantes. A ansiedade é a principal causa, 60%, a tristeza ou a depressão, 58%, confusão, 33% e isolamento, 29%.
É a saúde mental que, sem dúvida, foi afetada por uma pandemia. Aliás, os números dizem-nos que houve um aumento de perturbações a este nível de cerca de 25%. E estamos agora perante notícias de uma crise financeira que nos vai afetar a todos. Claro que isto cria aqui grandes questões e ao nível da saúde mental, nomeadamente questões ao nível da ansiedade das pessoas, naquilo que são as suas vivências diárias. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não sofram por antecipação. E estas questões da saúde mental passam muito pelo sofrimento que nós desenvolvemos por antecipação. Antecipação é um problema. Todos nós, claro que sim, temos desafios e que se a pessoa não trabalha, não é, individualmente para conseguir gerir a ansiedade que isto provoca, podemos estar aqui a entrar em situações de saúde mental graves, não é? Como é óbvio. Nós os fatores externos não conseguimos controlar, portanto aquilo que temos que tentar controlar é o nosso próprio comportamento e aquilo que são as nossas vivências emocionais. E todos nós sabemos que no nosso país existe ainda um grande estigma face à saúde mental e àquilo que são problemas desta natureza. Estas questões da saúde mental afetam muitos portugueses e o impacto que isso tem, nomeadamente ao nível do seu rendimento, quer escolar, quer profissional, daquilo que é também a sua produtividade. Uma das principais estratégias para prevenir estas questões da saúde mental passa muito pelas pessoas encontrarem aquilo que são as suas rotinas do dia-a-dia e atividades que lhes promovam qualidade de vida, bem-estar, satisfação, prazer. Assim como também investirmos noutras atividades de onde conseguimos retirar este bem-estar. Por isso, é importante que as pessoas tenham consciência disso e quais são as atividades que efetivamente lhes promovem este bem-estar. Se nós nos sentirmos bem, vamos ter muito mais qualidade de vida e vamos conseguir mais facilmente lidar com toda esta conjuntura.
Filipa Martinho, psicóloga, o perfil de quem recorre a consultas de psicologia é maioritariamente composto por mulheres entre os 30 e os 60 anos. No entanto, tem-se vindo a registar um aumento progressivo de homens e de adolescentes de ambos os sexos, a solicitar apoio psicológico. Hoje é Dia Mundial da Saúde Mental, data fundamental para que, em conjunto, possamos refletir sobre o impacto que a instabilidade económica está a ter na saúde mental de todos nós e como garantir que o apoio psicológico seja, de facto, uma prioridade acessível a todos.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo enviou hoje uma carta aos grupos e representações parlamentares dos Açores a solicitar a criação urgente de uma comissão de inquérito às rotas deficitárias da Azores Airlines. Numa nota enviada é referido que a constituição de uma comissão de inquérito é uma competência legal e regimental exclusiva dos deputados. A Associação Empresarial manifesta uma vez mais a sua profunda preocupação com a grave situação financeira enfrentada pela companhia Azores Airlines, a transportadora do grupo SATA, que faz as ligações do arquipélago com o exterior. Para a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, a Associação Empresarial das Ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge, é também determinante clarificar o argumento da rentabilidade das rotas, muitas vezes utilizado por alguns setores para justificar e defender novas iniciativas da companhia e, por sua vez, desconsiderar outras sem se conhecer as razões de fundo. Continuam a existir trabalhadores portugueses ao serviço do destacamento militar norte-americano, estacionado na base das Lajes, que recebem abaixo do salário mínimo praticado na região. O ano passado foi criado um suplemento para evitar tais situações, mas o sindicato que representa estes trabalhadores diz que tal medida só incrementou as injustiças. Nesse sentido, o CITASET iniciou uma ronda por todos os partidos políticos nos Açores para apelar à necessidade de revisão da tabela salarial na base das Lajes. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Um dos sindicatos que representa os trabalhadores portugueses da base das Lajes volta a denunciar a necessidade de rever a tabela salarial. É que em causa estão injustiças criadas pelas tabelas não atualizadas e por um suplemento que foi criado nos últimos tempos, exatamente para evitar que alguém dentro da base pudesse receber abaixo do salário mínimo pago nos Açores, mas que só veio criar mais injustiças. Vítor Silva, coordenador do CITACET, o Sindicato das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comércio, Escritórios, Hotelaria e Turismo, volta a denunciar esta situação para a qual alerta desde 2021. É que a atualização das tabelas salariais dos cerca de 450 funcionários portugueses ao serviço das forças norte-americanas destacadas nas Lajes não tem acompanhado o ritmo do aumento do salário mínimo em Portugal. Em julho deste ano, os trabalhadores da base foram aumentados em 4,7%, mas há vários graus e escalões da tabela salarial com valores abaixo do valor atual do salário mínimo, ou seja, 861 euros, valor fixado este ano para o salário mínimo dos Açores, que, como sabemos, tem uma majoração de 5% face ao salário mínimo nacional. Ora, a situação repete-se nos primeiros graus de três tabelas salariais e numa delas o salário mínimo é mesmo absorvido no escalão 3, equivalente, portanto, a 3 diuturnidades, que são, no fundo, comidas por esta não atualização das tabelas salariais. Para evitar que os trabalhadores portugueses confiram então menos que o salário mínimo regional, foi criado o ano passado um suplemento que iguala o valor recebido a 861 euros, mas isso significa que não há diferenciação de vencimentos entre os diferentes escalões afetados. Ora, com a tabela salarial na base das Lajes só é atualizada a meio do ano, porque são a meio do ano que são feitos os acertos salariais e as atualizações salariais na administração pública norte-americana. Significa isto que no início de 2025 é previsível que haja um novo aumento do salário mínimo nos Açores e por isso mesmo é previsível que venham a ser abrangidos mais graus e escalões, aumentando-se as injustiças. Vítor Silva diz que não é admissível.
Foi a forma que se encontrou para regularizar o incumprimento dos norte-americanos e dizer que os norte-americanos não estão a pagar abaixo do salário mínimo nacional ou do salário mínimo praticado na região. O que é mais inconcebível é que alguém considere isso uma boa solução. Que um trabalhador que entra agora para o serviço tem um complemento e que vai ganhar os 861 e que um trabalhador que tenha 10 ou 15 ou 20 anos de deuternidades perca essas deuternidades, porque vencimento é vencimento e deuternidades são deuternidades. O primeiro grau da tabela salarial tem que ser igual ou superior ao salário mínimo praticado na região. Nós já repetimos isso de diversas formas, já fizemos desenhos até para ver se as pessoas percebiam a própria tabela salarial e parece ser que ninguém percebeu a tabela salarial.
Vítor Silva, coordenador do CITACET Açores, que a partir de hoje inicia um conjunto de reuniões com os partidos políticos com assento parlamentar nos Açores e também com o vice-presidente do governo para pedir e tentar conseguir a correção desta situação injusta que se registra dentro da base das Lajes. Segundo o sindicato, já 8 foram os funcionários que apresentaram queixas sobre estas situações aos comandantes português e norte-americano da BA4.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O deputado do PSD Açores, Joaquim Machado, destacou o aumento de 210 euros mensais do salário mínimo regional previsto para os próximos 4 anos no seguimento do acordo tripartido sobre valorização salarial e crescimento económico 2025-2028. Em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com a UGT Açores, o parlamentar social-democrata manifestou a sua satisfação sobre o entendimento em sede de concertação social benéfico para os trabalhadores e para as empresas.
E quando estou a dizer isto no plural, quero dizer que não só o salário mínimo vai subir estes 210 euros mensais, como também temos a expectativa de que o salário médio regional, que infelizmente ainda é inferior ao nacional, também ele possa crescer. Porque o acordo tripartido celebrado em sede de concertação social, o acordo de valorização salarial e crescimento económico, aponta exatamente também nesse objetivo, trazendo consigo outros benefícios para os trabalhadores, como, por exemplo, uma redução da taxa autónoma de trabalho suplementar, ou até uma coisa que me parece importante sublinhar. Vão ser feitos ajustamentos nos escalões de IRS, por forma a que estes ganhos, nomeadamente do salário mínimo e do salário médio, que também é desejável e temos a expectativa de que venha a acontecer, de que esses ganhos sejam ganhos efetivamente líquidos, para que aquilo que se vai ganhar ao nível de salário mínimo não seja depois absorvido em sede de IRS.
Ainda de acordo com Joaquim Machado, a atualização do salário mínimo regional representa um aumento mensal de 210 euros, passando dos atuais 861 para 1.071 euros em 2028. O PS Açores defendeu o alargamento e a adequação das respostas de atividades de tempos livres para crianças dos 3 aos 6 anos, garantindo uma resposta pedagógica adequada para essa faixa etária, promovendo a complementaridade com o ensino pré-escolar público e o aumento de vagas e valências especializadas para situações de deficiência, particularmente no intervalo dos 12 aos 18 anos.
A maioria das crianças deixa de frequentar o ATL aos 12 anos, o que torna a situação especialmente difícil para os jovens com deficiência, que continuam a requerer este tipo de apoio e acompanhamento nesta faixa etária, verificando-se muitas vezes a falta de apoio continuado.
Andréia Cardoso, presidente do grupo parlamentar do PS Açores, falava no final de uma visita dos deputados do partido, eleitos pela Ilha Terceira ao ATL do Centro Comunitário da Terra Chã e também ao Colégio Girassol da Casa do Povo daquela freguesia. O partido defende também que as respostas de ATL tenham uma oferta diferenciada para atender às necessidades de pais que trabalham em setores com horários alargados, como hotelaria, restauração e saúde.
Seguindo o exemplo que já foi implementado em 2020 na freguesia das Furnas, na Ilha de São Miguel, para dar respostas às crianças cujos pais trabalham nestas áreas, o PS Açores acredita que é tempo de alargar esta medida, tendo em conta o crescimento do turismo nos Açores e a falta de mão de obra em muitas dessas áreas, muitas vezes relacionada com o facto dos pais não terem com quem deixar os filhos em horário laboral.
Andréia Cardoso, presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista na região.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Começou ontem em Itália o Campeonato do Mundo de Karatê. O karateca terceirense João Pereira é o primeiro açoriano que conseguiu a façanha de chegar a um Campeonato do Mundo desta modalidade. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Iniciou-se ontem e tem lugar em Veneza, na Itália, os campeonatos do mundo de karaté. Pela primeira vez um açoriano vai estar presente nesta competição. Falamos do terceirense João Pereira, do clube de karaté Shotokan de Angra do Heroísmo, que vai competir em kumite no peso menos 76 quilos no escalão de júniores. É o primeiro açoriano então a participar num campeonato do mundo de karaté, integrando a seleção nacional. Ora, João Pereira fala sobre esta experiência que vai acontecer em Itália.
É um bocado de pressão, porque além de estar a representar Portugal toda, a representar os Açores no palco mais alto do mundo, e espero ter uma boa prestação nesta prova. Tenho estado em diversos estágios de seleção no continente, tenho viajado praticamente todos os fins de semana e até agora tenho feito treinos diários durante o verão.
Já o técnico João Guiote Castro fala num dos melhores atletas a nível nacional e mundial.
É fruto desta, principalmente desta última época dele, em que ele é o campeão nacional e o vencedor do Pro Ranking, e ele neste momento é o número 1 do país e é ele que representa Portugal. Portanto, isto também deixa aqui não só portas para o futuro para eles, mas principalmente para o João. Ele sai daqui, se este Mundial correr bem, ele tem um campeonato da Europa em fevereiro de 2025.
Teve início então ontem e termina no próximo dia 13 de outubro em Veneza os campeonatos mundiais de karaté, onde está pela primeira vez um açoriano. Falamos do terceirense João Pereira.
O desporto vai terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.